ou no primeiro lance do gol. E, obviamente, que ele tem uma parcela de culpa, né? E também pela felicidade do Arthur no chute, também de perna esquerda, ali no canto do goleiro, que estava encoberto, né? Ainda batricou.
Ah, vem ele dizer que o goleiro falhou.
Não, eu achei que o goleiro estava encoberto, triscou nos dedos, né? Se ele tivesse uma envergadura um pouco maior na amplitude dos braços, ele pegaria a bola, né? Então, não é que foi falha, mas eu acho que o Ronaldo pegaria aquela bola. Mas ele salvou o Bahia em outras 5 oportunidades absurdas, né? Então, obviamente, que eu destaquei isso também aqui, eu acho que ele tem um amplo crédito. Agora, em relação ao Eric, a falha do Eric não foi naquele lance, né? Nós falamos sobre o Eric na defesa, e eu acho que a falha do Eric no processo do sistema defensivo, ele ocorreu durante todo o jogo. O São Paulo teve muito espaço pelo meio do campo, e é função do Eric fazer a cobertura, ou fechar o cinturão ali, para evitar que o São Paulo tivesse as bolas abertas pelo meio, né? Que foi onde o São Paulo prevaleceu com o Cauli, com o Arthur, com o próprio Calleri. Isso, obviamente, aconteceu. E a falha no segundo gol, na minha opinião, foi do Acevedo, porque ele acabou marcando a bola e não o jogador. E o Ferreirinha foi muito feliz na antecipação ali do Acevedo, que não pôde fazer nada porque ele já estava na frente quando o Calleri cruzou, né? E uma falha do Ramos Mingo que poderia antecipar. Então, o sistema defensivo do Bahia, como um todo, no jogo, não foi bem. Não foi bem, né? E quando o sistema não vai bem, e fruto disso foi eleito aqui pela equipe, não de forma unânime, mas foi eleito o Léo Vieira como destaque do jogo, né? Você observa que isso, como, quando o goleiro é o eleito o melhor do jogo, Fábio, pelo time, é porque o sistema defensivo não foi bem e ele teve que intervir muitas vezes. Então, o Eric, na minha opinião, não falhou no segundo gol. Eu tô com você, apesar do David Duarte ter falhado no primeiro.
Embora, né, quando a gente fala assim do goleiro ter salvo o Bahia algumas vezes, fica aparecendo nesse cenário, né, de que o Bahia não atacou, e não foi isso.
Foi
um jogo plenamente aberto, né?
Foi um jogo aberto, foi um jogo de parte a parte, foi um jogo muito aberto, mas o sistema defensivo do Bahia, ele não funcionou como deveria ter funcionado. Então, o goleiro teve que intervir em muitas oportunidades, uma chance agudíssima no primeiro tempo, onde o Léo Vieira foi no cantinho pegar uma bola chutada, não me lembro de quem agora, o chute, não sei se foi do Cauli ou se foi do Calleri, no cantinho e é direito do goleiro, ele foi buscar. E no segundo tempo, Fábio Gomes, ele teve realmente uma blitz contra ele nos 10 primeiros minutos, e ele evitou pelo menos 3 gols do São Paulo feitos assim. Se fosse um outro goleiro, talvez, se fosse o Marcos Felipe, ou se fosse o Adriel, ou se fosse talvez o João Paulo, tivesse tomado os gols que ele evitou no segundo tempo. Mas ele realmente evitou gols, e o sistema defensivo do Bahia, especificamente no segundo pau, realmente onde as bolas foram, não foram bem assistidos. Então, no primeiro tempo e no segundo, você viu que sobraram muitas bolas ali no pé de Arthur, e o Léo Vieira veio muito bem para evitar os gols do São Paulo.
Eu vou num rápido intervalo. Na volta, Reinaldo ligou pra Fábio Mota, hein? Eita. Atenção, Reinaldo tentou o contato com Fábio Mota, hein? Quero saber qual é a resposta dessa denúncia. De que Deus. O Vitória quebrou mais um empresário. E agora, Fábio Mota, você nem tem aquele grandão bobão pra te defender, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente volta. Não, tá lá, mas tá sem a caneta, tá sem tinta. Por enquanto, né? Tá de escanteio. Eu vou no intervalo e volto já, sabe aí não?
Craques da Itapuã!
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o Estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compras de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta, mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neo Energia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia sempre teve um povo heróico e lutador. Riqueza mineral abundante, potencial energético dos maiores do país. Maior litoral brasileiro, agronegócio forte, indústria, turismo, porque ainda assim temos um dos povos mais pobres do Brasil. Por que perdemos essa paz? O progresso, a esperança. É preciso um movimento que sacuda cada palmo do nosso chão. Só os baianos podem salvar a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica. E se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neo Energia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Dia 6 é dia das quartas aqui.
Itapuã.
Quarta-feira tem quartas de final da Copa do Nordeste. O nosso Leão da Barra.
Vitória.
Encara o Vozão do Nordeste.
Ceará.
Por mais uma rodada decisiva do Nordestão aqui no Barradão. A bola rola às 20h30. Mas nosso time de craques da Itapuã FM entram em campo para o aquecimento às 20 horas no Arena Futebol Itapuã FM, escalados para esse jogaço. Na narração, Valdir Moreira. Comentários, Michel Corbacho. Reportagens de Reinaldo Oliveira e Gabriel Bacelar. Na arquibancada tem Cabelinho com a galera. E depois do jogo, a confusão tá formada. É pau e fogo com ele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Vitória e Ceará é nesta quarta, a partir das 20 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Bora, Leão. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com concorra a prêmios incríveis.
Bora, voltamos, 9:07, depois que Zé Eduardo estourou aí, nessa bomba do Vitória está supostamente devendo um valor ao empresário do Alisson Santos, atacante revelado aí pela base do Vitória, né? Nós fomos atrás da informação, como manda o bom jornalismo, denunciamos, houve a denúncia, a gente trouxe a denúncia, ninguém tá falando que a denúncia é verdadeira, a gente vai atrás o quê? Da verdade. E quem é que pode dizer a verdade? O presidente do clube. Então eu vou trazer o Reinaldo Oliveira, porque o Reinaldo passou aí meia hora no telefone, tentando aí a informação, buscando aí detalhes. Reinaldo, o que é que o Vitória falou? Qual foi o pronunciamento oficial do Vitória, através do seu presidente, a respeito dessa denúncia, Reinaldo?
Não tenho nada para falar. Isso foi a resposta que eu recebi, né? Não tem nada para falar. E aí disse, divulga aí. Aí eu falei, não precisa divulgar, já tá divulgado, né? Então pronto. Mas eu não tenho nada para falar. Foi essa a informação que eu recebi.
Agora eu quero falar. Eu vou deixar o Flávio comentar. Mas assim, eu vou dizer a você, viu, Fábio Mota? Essa frase que você utilizou inicialmente, cansei de você, é uma frase que mostra o seu ego gigantesco. O seu egocentrismo, ele às vezes ultrapassa o limite do aceitável. Aqui nós estamos fazendo um trabalho de jornalismo. E outra, você querer dizer o que é que a imprensa tem que fazer primeiro, não cabe a você. Também tá no seu direito de não querer responder, ó. A denúncia tá aí. Quem soltou a denúncia não foi a imprensa. Quem soltou a denúncia foi o denunciante, caramba. Você não tem que dar explicação pra mim, nem pra Itapuã FM. Você tem que dar satisfação ao seu torcedor. É o seu torcedor que você tem que explicar. E se quiser. Se não quiser, tá tudo bem. Agora deixe de ego, desça do salto. Estamos aqui, estávamos aqui te elogiando, falando que o Vitória melhorou, que em campo tá dando conta do recado. Então não há perseguição não. Agora se chega uma denúncia, a imprensa recebe a denúncia ela é feita. Denúncia não significa verdade. Só que observe a sua resposta. Você transforma uma denúncia em um objeto de espetáculo. Por causa da sua atitude. Menos, Fábio Mota. Você é político. Você pretende voltar lá na frente a ter um cargo público? Menos, Fábio Mota. Só responda. Ou diga, olha, ao repórter. Nosso jurídico em breve vai divulgar uma nota. E em breve esclareceremos. Isso já é uma resposta. Mas cansei de você. Parece uma resposta que você dá a um casamento. Quando você tá em crise, que você briga, você diz a sua mulher, ao seu marido, ao seu companheiro, cansei de você. E aí faz o quê? Separa. Então essa resposta que você deu ao nosso repórter, cansou em qual sentido? Vai fazer o quê, Fábio Mota? Vai acabar a relação? O que é cansei de você? Então, esperava, até porque eu lhe conheço há muitos anos, você sabe disso, desde o tempo que eu trabalhava na Rádio Sociedade, que eu te respeito e você me respeita, mas esse cansei de você é uma resposta pra mim sem pé nem cabeça. Tá? Mas enfim, microfone da Itapuã FM aberto, do Benilson também. Flávio Lordeiro pode comentar.
Não faz sentido, né? A gente acabou de fazer uma fala enaltecendo a postura do Fábio em relação à questão da arbitragem.
Tínhamos acabado de elogiar, né?
Foi. Um elogio seguro, né?
Sincero.
Sincero e honesto, porque a gente elogia quando tem que elogiar, na nossa avaliação, obviamente, e faz as críticas quando são pertinentes aos fatos e dados que a gente colheu, né? E, obviamente, que isso é um fato que está em apuração, não é uma constatação. Da mesma forma que nós, quando tivemos a oportunidade de ouvir a situação e a oposição em relação à votação que aprovou lá a questão da Arena Barradão, né? Você lembra? Nós ligamos pro Newton, ligamos para recebemos um ouvinte que fazia parte de um grupo de oposição e foi esclarecido.
Um conselheiro,
né?
Ele
esclarecido e o Newton veio aqui, deu entrevista, muito lúcida, inclusive, é um amigo querido que eu tenho, que eu fiz no mundo do futebol, e ele, obviamente, que fez um papel de um dirigente muito responsável a trazer à luz fatos que não era do nosso conhecimento. Da mesma forma que essa situação com o empresário do Alisson, ou do Militão, ou com Vitória e cisão entre as partes, também não é do nosso conhecimento, e nós estamos fazendo o papel de apurar. O jornalismo de responsabilidade houve, né, as partes. Primeiro houve uma denúncia por parte do denunciante, que é o empresário, com Zé trouxe aqui, o Reinaldo não teve absolutamente nenhuma culpa, foi passageiro da agonia nessa questão para receber a rebordosa no momento em que ele estava indo até um dirigente para ouvir a verdade dos fatos, ouvir a parte que cabe ao Vitória, o que procede, o que não procede, porque você sabe, né, Fábio?
E ninguém aqui tá para julgar nada, não, né? Nós não somos absoluto.
Quem conta um conto, aumenta um ponto, e a gente não pode ouvir só um lado da moeda, porque a moeda tem dois lados, e obviamente que o Fábio tem uma parte importante, né, do processo. Ele tem feito participações boas no cenário aí de queixas com a arbitragem, né? A gente elogiou, acabou de falar uma fala elogiosa a ele, e ele, infelizmente, se recusa a visitar os microfones ou até mesmo dar uma explicação para o Reinaldo que não tem absolutamente nada a ver com a história.
Repito, ele não tem nada a ver com querer falar, não. Falar aqui é o direito dele. O problema é cansei de você.
Então, assim, é uma pena, né? Porque perde-se uma oportunidade de trazer ao torcedor do Vitória, que são milhões e milhões espalhados pelo Brasil todo, a questão que está acontecendo. Se isso procede, se não procede, se é uma queixa que vai ser reconhecida pelo jurídico do Vitória, se não vai ser reconhecida, que está em litígio, se não está, porque ele já veio a público dizer, por exemplo, outras dívidas que foram pleiteadas não seriam legítimas, e também é do jogo, né? Obviamente que isso é do jogo, quem tem queixa vai e questiona, mas ele não deveria, né, ter esse comportamento, infelizmente, mas a gente entende também, ninguém está no dia de ninguém, né, Fábio? A gente não sabe como é que foi o dia dele, se teve algum estresse específico, mas o que nós desejamos, e aí um recado pro Fábio, pro Djalma, pra toda a diretoria do Vitória, é que tenha um pouco de só uma mão na consciência e avalie realmente se está sendo colocado a energia devida nas pessoas devidas, né? Porque, obviamente, que é o papel de um jornalista, de um repórter, não é fazer nenhum tipo de.
Tá preocupado com isso, não, né, Flávio? Tá preocupado é com a notícia, com a informação.
Exato.
Um pedido de um ou de outro, pra mim não me interessa, não. A gente quer saber a notícia. Pronto, acabou. Não quer dizer também, diga, não tô afim de falar e acabou. Tô preocupado, não.
É uma pena.
Aqui a gente tá vacinado. Tá?
É uma pena.
Vamos lá. Bota o torcedor pra falar aí, já mais do Bahia, 99654-2750, bota o torcedor pra falar.
Boa noite, Fábio, boa noite a todos da arena, quem fala é Jaime, meu rapaz do vermelho. Fábio, eu já falei, que a bola pune, toda vez a bola pune. Bahia era pra fazer o segundo gol primeiro, com o Everton Ribeiro, não conseguiu fazer, tomou. Entendeu? Tomou o gol. Mas agora esse, o zagueiro do Bahia tem perna de vidro, né? Pá, lasca a bola ali. Entendeu? Um abraço, fica com Deus a todos.
O zagueiro do Bahia tem perna de vidro, é, Gabriel?
Não.
E me fale de Everton Ribeiro aí também, por favor.
É, o David. Isso não é uma questão só do David Duarte, não, tá, Fábio? É, a gente viu o Eric errar, por exemplo, uma dividida também. É, o Jean Lucas no primeiro tempo ganhou uma dividida que um pouco depois do gol que o Bahia tomou, que eu até enfatizei isso durante a nossa jornada, que era para o David Duarte ter ido com o mesmo ímpeto à bola. Eu acho que os jogadores do Bahia, eles desligam, essa é a questão. E isso faz transparecer que o adversário está com mais vontade do que os atletas do Bahia dentro do gramado. A gente vê o Bahia ganhar poucas divididas. Se você for parar para analisar os jogos do Bahia, o decorrer ali dos 90 minutos, o Bahia ganha poucas divididas. É um time que perde muito fisicamente, às vezes chega muito atrasado nos embates. A gente debate isso constantemente, inclusive na situação do próprio Alexandre, que quase sempre está atrasado nos embates, porque a questão física pesa muito. Eu acho que falta mais essa questão, entender a seriedade do jogo ali e ir de forma mais contundente para a jogada, para ganhar de fato a jogada, porque a bola que o David Duarte pede pro Wendel é uma bola totalmente que você observa, que você fala assim, pô, o cara tá em outra rotação no jogo, o adversário tá em um volt acima e o jogador do Bahia tá completamente desligado. Você tá na entrada da sua grande área, você vai para uma dividida, ele praticamente tentou cavar a bola por cima do Wendel, isso não existe. O atacante, ele tá ali pra botar o pé de ferro pra bola sobrar pra ele. Se a bola espirra, ele passa do zagueiro, ele invade a área sozinho. Como ele invadiu, rolou a bola pro meio da área. Pra entrada da grande área, na verdade. Então o zagueiro, principalmente um zagueiro, tem que ir pra uma bola dessa em definição. Você não tem que ir pro extremo, nem pra falta, nem pro excesso. Vou até usar o exemplo do Lianco, por exemplo, que foi expulso no jogo. Numa dividida semelhante em outra parte do campo, mas numa dividida semelhante que o cara vai pro extremo. Ele não foi pra disputar a bola, ele foi pra chutar o cara. Nem pegou, mas ele foi pra agressão. Então, assim, é outro tipo de comportamento. Você precisa tá o tempo inteiro ligado dentro do jogo pra que esse tipo de coisa não aconteça. É uma bola como essa que dificulta a vida de um clube dentro do jogo. E entra no que o Rogério Ceni, por exemplo, falou, citou na coletiva ali também, quando ele disse que o Bahia parece que qualquer errinho do Bahia proporciona gol ao adversário. Mas é porque o Bahia só erra em setores que vão prejudicar o jogo, como o Eric errou ali num contra-ataque, numa parte do campo que gera um contra-ataque. O David Duarte errou uma bola numa parte do campo que o cara fica pronto para dar uma assistência pro companheiro fazer o gol. Então, assim, não é que qualquer errinho do Bahia proporciona gol ao adversário, mas o Bahia só erra em partes cruciais do gramado, que vai gerar, se não um gol, uma grande chance ao adversário. Então, eu acho que isso vai além do qualquer errinho gera um gol ao adversário. O Bahia precisa enxergar o que é que tá fazendo dentro do gramado também. E com relação ao Everton Ribeiro, pra gente matar os temas aqui, a idade tá chegando, né, Fábio? A gente precisa ser sincero com isso também. A idade tá chegando, tá pesando. O Everton Ribeiro, ele tem muita dificuldade de se manter em pé em alguns momentos dentro do campo, porque a perna pesa. Não é culpa do cara, não é porque o cara não quer ajudar. Ele quer ajudar, e ajuda muito. É um jogador ainda muito importante. Apesar da idade estar chegando, eu não vou na linha do Flávio de que ele não deveria ter o contrato renovado. Deveria sim, porque ele ajuda muito o Bahia ainda. Mas, dentro dessas questões, o Bahia precisa buscar outra solução, porque a cada momento que passa, a gente vai observando um indício de que a idade de fato está chegando. Ele tenta, ele tem momentos do jogo que ele vai muito bem. Quando o Bahia, por exemplo, empata ontem com o Luciano Juba, ele cresce no jogo. Ele começa a acertar jogadas que são fundamentais para que o Bahia se mantenha vivo dentro das partidas. Mas tem momentos que ele deixa a desejar, porque a idade de fato chegou. Mas volto a dizer, para mim, ainda é um jogador muito importante, taticamente e tecnicamente.
Bahia. E só avisar a mulher dele que ela precisa sair um pouquinho da rede social. A mulher de Everton Ribeiro, que não pode ninguém fazer uma crítica a ele, que ela quer ir pra internet xingar. Dizer a senhora aí, sua patroa, viu, Everton Ribeiro, pra ela sair da rede social, pô. Sai um pouquinho da rede social, eu sei que você é influenciadora e tal, vive disso, né, é uma profissão aí que a gente admira, muita gente trabalha, mas pô, sai um pouquinho, entende que seu marido é jogador, crítica é normal. Eu fiz uma crítica a Everton Ribeiro quando ele chegou, quando era narrador da Copa do Nordeste da TV. Ela foi pra rede social, não gosta não. Como é que pode um narrador criticar? E daí? E daí? Foi pra rede social porque não gostou que o narrador criticou o marido dela. Aí agora o torcedor foi criticar essa senhora de novo. Pegou ar. Ô, minha amiga, é pessoa pública assim mesmo. E a crítica não é porque ninguém quer o mal de Everton Ribeiro, não. É um craque. Consolidado, consagrado. A gente torce até para que ele dê certo nos bastidores, né? Se ele quer seguir a carreira dele aí, não sei se é como técnico ou qual é a função que ele quer ter. Mas aqui ninguém persegue Everton Ribeiro, não. Vamos parar com essa agonia. Seu marido vai ser criticado quando tiver que ser criticado e pronto. Flávio Lordelo.
O Everton, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Não é de hoje.
Tá cansado, irmão?
Não. Tô não, pô.
Tá meio para baixo hoje?
Não tô não. Impressão sua, que é isso. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu já falei aqui que não acho que o Everton deveria ter o seu contrato renovado para ser a principal peça do meio do Bahia, de meio atacante, né? Ele é um jogador que é um mito dentro do futebol, dispensa apresentação, multicampeão por onde passou, querido por todos os clubes e elencos por onde passou, e o Everton Ribeiro, obviamente, que ele tem uma história do futebol que não vai ser apagada em hipótese alguma caso não renove com o Bahia. Mas a minha opinião formada a respeito disso é que se o Bahia quiser galgar degraus maiores do que ele está hoje acostumado, que é o meio de tabela, a verdade é essa, o torcedor goste ou não, mas o Bahia está conformado com o meio de tabela, e essa foi a impressão que me passou quando o Rogério Ceni fez as críticas na coletiva. Me parece um cara conformado, já não tão combativo como ele sempre demonstrou a sua irritação com algumas falhas, né? A ponto dele culpar o Sanabria por aquela bola do Everton Ribeiro, o que obviamente é uma coisa esdrúxula. Quem falhou no lance foi o Everton Ribeiro, que não teve perna para poder fazer a jogada segura e correta e assistir o Sanabria, que parou por duas vezes, diminuiu a passada por duas vezes para acompanhar a linha do defensor e a linha da bola. Então, obviamente que o Everton Ribeiro, na minha opinião e na minha avaliação, caso o Bahia tenha um outro meia que possa assistir ao time, que ser titular da camisa 10, ele poderia sim renovar com o Everton Ribeiro, mas não para ser uma peça de elenco completo, mas sim para compor o elenco e entrar eventualmente no segundo tempo para fazer a diferença, porque ele realmente é um ícone, ele é um mito, e ele em duas ou três jogadas ele pode sim desenvolver um jogo mais abrupto do Bahia, e ele não consegue manter nos 90 minutos a intensidade alta, mas em 30 minutos, Fábio Gomes, ele pode sim entrar no jogo e decidir uma partida, porque ele faz muito com muito pouco tempo. Então, obviamente, que o Everton Ribeiro, eu renovaria nestas condições. E aí, não vai nenhuma crítica ao Everton em absoluto, porque ele, como o Gabriel falou, a idade pesa para todos nós, né? Infelizmente, ele tem uma idade já de 37 anos e
teve fale isso não, que a patroa dele pode não gostar, viu?
Não, mas ele teve uma idade avançada, teve uma luta importante ano passado, fez uma cirurgia, teve uma atitude absurdamente nobre, foi condecorado como Salvador Soteropolitano, mesmo ainda tem muito pouco tempo em Salvador e feito muito pouco pela cidade, mas é uma personalidade querida, porque mora inclusive no Corredor da Vitória, mora em Salvador, é o único atleta do Bahia que mora em Salvador eminentemente e desfruta da capital baiana, do Pi, ali do Pelourinho. Ele é visto nas igrejas, na Basílica, faz um trabalho social importante no Instituto de Manduço também, mas obviamente que nós falamos do futebol, e o Everton, na minha avaliação, não condiz mais com o patamar que o Bahia diz quer ter. E qual é esse patamar, Flávio? O patamar de G4. Eu acho que o Everton Ribeiro, na minha avaliação, não está par com essa meta. Agora, obviamente que isso é apenas uma opinião minha, e eu particularmente tenho essa formação. Quanto às críticas aí, eu acho que as pessoas públicas têm que assumir as suas broncas, entendeu? Se existe uma crítica, é preciso saber lidar com isso, né? O Fábio Gomes recebe crítica aí o tempo todo, ele tem opiniões fortes também, e ele não vai para a rede social para ficar discutindo com seus haters de plantão. E obviamente que o Everton Ribeiro, tem muita gente que gosta dele e outras vezes que não gostam dele, né? A não ser que você ache que o torcedor vascaíno goste do Everton Ribeiro, já que ele foi um ícone do Flamengo, né? Então isso acontece, acho que não deve dar vazão a esse tipo de coisa, porque são coisas obviamente do momento, né? E o torcedor, como todos sabem, é muito passional, né? O torcedor que já vaiou Zé Carlos hoje é mito do Bahia, então obviamente que isso é muito passageiro.
9 horas mais 24 minutos, 996542750. Bota o torcedor pra falar.
Amigos da Itapuã, um abraço, Marcel Brandão, Lauro de Freitas, acompanhando vocês aí nessa nova jornada, sempre agora aí. Equipe boa, o meu amigo Reinaldo Oliveira. Irmão, é muita felicidade, Vitória jogado do jeito que jogou. Esse René realmente, eu vi que ele vai ser um excelente jogador, tá? Agora, eu queria que tirasse-me uma curiosidade. Lucas Arcanjo, excelente goleiro, mas ninguém me consegue me responder por que que Lucas Arcanjo não sai do gol. Ele não sai do gol nem na pequena área. E aquele Thiago Couto foi excelente.
ele saía. Então não consigo entender os mesmos treinadores, só falta isso pra... E hoje dois caras, ah, é zagueiro, tudo bem, foi de zagueiro, mas quando o cara cabeceou para os zagueiros que estavam lá sozinhos, ele estava de frente, ele poderia sair. É só isso que precisa, Lucas Arcanjo. Um abração, meu irmão, a todos.
Bom, vou deixar o Reinaldo responder. É, eu acho que o Lucas Arcanjo é muito mais goleiro do que o Couto, mas eu também concordo com o torcedor, né, que o Lucas Arcanjo tem uma certa dificuldade na saída do gol. Quero ouvir você, Reinaldo.
Ele está melhorando muito em relação a isso, tá? O trabalho que o Itamar Ferreira, inclusive, ele esteve aqui com a gente nos primeiros programas que tínhamos, que temos aqui, né, dia de sexta-feira, Conexão Rubro Negro, ele estava aqui, ele falou sobre isso.
Ele reconhece que o Lucas tem essa dificuldade?
No início, hoje mais não, Fábio. Hoje o Lucas está bem mais preparado e você percebe isso até nas saídas de bola dele. Aí torcedor às vezes questiona uma saída de bola onde é uma bola rasante, é perigosa, é uma bola de dentro para fora, ela faz curva e não tem como o goleiro sair. Porque se ele sair, ele pode terminar realmente ali tomando gol e aí a crítica vai ser maior. Mas tem lances que ele já tá saindo do gol e saindo bem. Então o Lucas tá melhorando muito em relação a isso. Já o René é jovem, né? Que o torcedor falou aí também, 22 anos de idade. O Vitória já se prontificou a pagar a multa do René, $1 milhão, cerca de R$5 milhões, a multa do Zé Vitor junto ao Maringá. O Zé Vitor não é da Portuguesa, muita gente acha que é da Portuguesa, ele é do Maringá. Essa é $500 mil, é a multa do Zé Vitor. Zé Vitor já tem 26 anos, René não, René tem 22. Antes de vir pro Vitória, o Corinthians estava a um passo de contratar o René. Só não contratou porque não quis pagar pelo empréstimo. E o Vitória pagou R$700 mil pelo empréstimo. Foi por isso que o Vitória trouxe o Enem. Então o Vitória vai comprar esses dois atletas aí.
Beleza. Flávio Lordelo, comenta aí sobre tudo que o Reinaldo trouxe, sobre Lucas Arcanjo, sobre as compras de René, Zé Vitor, enfim.
Eu acho que o Lucas tem algumas falhas aí, né, importantes, de fundamento. Uma delas é a saída de gol, realmente. Mas não é algo intransponível, porque debaixo das traves ali, como diz o
ditado... É que não é frango, né? São não, falhas técnicas.
Falhas, né, técnicas de fundamento, né? Saída de gol é o fundamento do goleiro. Itamar Ferreira, que foi veio aqui no programa de Reinaldo Oliveira, falou sobre isso também, sobre a recuperação. Na época o Lucas já estava se recuperando da lesão no joelho. Mas são falhas que são desenvolvidas, né? O Ronaldo não saiu jogando com os pés, agora é melhor. São desenvolvimentos que são feitos pelos treinadores de goleiro, pela comissão técnica do Vitória. E eu acho que o Lucas Arcanjo tem o principal, que é fechar o gol debaixo dos paus, né? Debaixo das traves, que aí ele realmente é um excelente goleiro. Isso deixa qualquer um torcedor do Vitória muito seguro, né? Pegador de pênalti, é um goleiro que tem uma boa envergadura, tem a confiança dos atletas da zaga, e isso aí realmente é um diferencial que muito time grande não tem. Eu acho, inclusive, o Lucas Arcanjo é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro hoje, na atualidade, jogando no futebol brasileiro, né? Talvez seja top 5 aí do Brasil. Dos times do Brasileirão, eu acho que ele é top 5 ali, top 3.
Merecia a seleção?
Eu acho que merecer a seleção é demais, porque a seleção tem bons goleiros, né? O Alisson é um bom goleiro, né? O Ederson também é um baita goleiro. Eu não sei se o Lucas Arcanjo...
É que a posição que ele disputa é ingrata, né?
É ingrata, mas assim, eu não vejo o Lucas Arcanjo perder pro Hugo Souza, não. Assim, eu falei isso no grupo lá...
Nesse caso, como um terceiro goleiro, caberia, né?
Caberia. Eu acho que o Hugo Souza... pô, o Hugo Souza é grande, tem uma amplitude boa dos braços e tudo mais... Mas vamos lá, o Hugo Souza toma cada gol também, meu irmão, do Corinthians.
Eu, né, não gosto nem dele, nem daquele goleiro do Palmeiras.
Não faz milagre, fraco, né? O Carlos Miguel também não faz milagre. Como é que você diferencia um baita goleiro? São goleiros que pegam as bolas impossíveis. E aí se destacam alguns goleiros. O Cássio é um do Cruzeiro, tá machucado, talvez nem volte mais pra jogar. O Fábio é um talvez um dos maiores casos de injustiça no futebol, na posição. É o Fábio que tá no Fluminense hoje, que não teve seleção brasileira, mas o Lucas Arcanjo poderia sim figurar aí como terceiro goleiro, porque o Hugo Souza, na minha opinião, não é tão melhor, ou melhor, não é melhor do que o Lucas Arcanjo. Essa é apenas a minha opinião. Sabe sair do gol, mas o mais importante, que é fechar o gol, o Souza não faz. Né? Ontem o Corinthians perdeu pro Mirassol por 2-1, e obviamente que o Lucas Arcanjo pegaria aquelas bolas que o Souza tomou os gols. Mas isso é apenas uma opinião da gente, mas o CEP, você sabe, né, Fábio? O CEP pesa e pesa muito.
Vamos lá, 996542750, vamos nessa.
Boa noite, bancada, boa noite a todos. Bancada, esse discurso aí é jogador de terceira divisão tentando acertar. O Vitória sempre foi isso aí. Pega esses jogadores todos aí de empresários, certo? Dá visibilidade. Que são jogadores meia boca. Jogadores meia boca. René é um meia boca da terceira divisão, tá acertando aí. Não é um jogador que mete medo a zaga nenhuma. E o Zé Vitor é um jogador comum. E é um jogador que tá no eixo São Paulo e Rio e não foi visto pelos grandes clubes. Não joga mais do que Baralhas. Quando Baralhas voltar, ele vai ter que ir pro banco de novo, se ele quiser. Não quiser, ele volta pra Portuguesa. E é um jogador comum, nunca jogou mais do que Vampeta, nunca jogou mais do que Dudu Cearense, nunca jogou mais do que Matusalém. E eu vou passar a noite toda aqui falando uma série de jogadores que jogador melhor do que ele. Quem dá volume ao meio-campo do Vitória é o argentino, cara. É o Martins. Pode olhar o cara jogar, o cara corre, dá carrinho, dá volume, disputa, toda bola começa nele, toma bola. O René não toma uma bola de ninguém. O Zé Vitor não sobe de cabeça, tomamos gol aí, a bola passando pela cabeça dele. Boa noite, um abraço.
Um abraço, eu vou deixar o Reinaldo responder. Eu só acho que entre Baralhas e
Zé Vitor.
E Zé Vitor, eu também tô com ele, eu sou mais Baralhas. Mas eu, se é pra deixar o Zé Vitor, eu tirava o Kaique. Mas assim, na escolha, na dividida, por tudo que o Baralhas fez e faz, que o Baralhas saiu em alta, né? Ele teve uma lesão, mas tava jogando muita bola, o Baralhas não tava sem jogar bola. Eu ficaria com o Zé Vitor. Mas aí eu vou deixar que o Reinaldo responda aí as provocações do nosso ouvinte.
Só discordo de uma coisa em relação ao torcedor, tá? É meia boca. O jogador René, ele já mostrou ter qualidade, ele tá jogando uma Série A. A leitura dele, Fábio, é uma leitura muito melhor do que a de Kaiser. Ele ataca bem os espaços vazios. Ah, mas os gols que ele faz, Kaiser faz. Mas ele estaria lá onde o René tá? O Kaiser estaria lá? A leitura que eu digo, o ponto futuro, onde ele sabe que o zagueiro não vai alcançar, como foi o gol contra o Coritiba. A jogada de corpo para tirar o jogador do Coritiba e depois o jogador do Coritiba puxar ele para a expulsão do jogador. Tudo isso é leitura. E a leitura do René hoje é muito melhor do que a do Kaiser. É cedo? É cedo. Tem 22 anos. Mas olha os números dele no ano. 20 jogos, 12 gols. Só nesse jogo agora do Vitória contra o Coritiba, ele participou dos quatro. Os quatro gols ele participou. Ele chutou para bater na mão do cara e foi pênalti. Ele deu passe pro gol de Tárzia, ele resultou na expulsão, que foi o gol do Vitória na falta de Zé Vitor, e ele fez o primeiro gol, ele participou dos quatro. Então é um cara que tá evoluindo muito, como o Zé Vitor também tá evoluindo muito. Kaiser, quando voltar, na minha visão, não vai ser o titular. Já o Zé Vitor, aí há uma dúvida, né? Será que o Jair vai tirar o Kaique Gonçalves para botar o Baralhas? E eu enxergo que essa era uma coisa natural a se fazer, porque o Zé Vitor deu um equilíbrio ao meio campo do Vitória. Pelo menos é a minha visão em relação aos dois.
E a sua, Flávio Lordeiro?
É muito cedo pra achar que o Zé Vitor é resposta pra alguma solução do Vitória, né? No meio campo, acho que ele fez uma boa partida no sábado contra o Coritiba, mas foi contra o Coritiba. Não foi um grande jogo. Ainda preciso ver o Zé Vitor durante toda uma temporada, melhor ali, atuando com regularidade, como os grandes volantes fazem em grandes jogos, atuam com regularidade, não sentem a pressão. A mesma coisa, Fábio, eu falo sobre o René. Eu falei aqui e repito que são dois atletas que vieram da Série D, que tem outro nível de competitividade, que obviamente estão dando 120% da sua condição física e técnica para poder superar as dificuldades. Não é que ele seja meia boca, eu acho que nisso aí eu não concordo com o torcedor na questão, porque não fosse isso, o Eric Pulga também veio do Ceará, da Série B.
Só melhorando a sua informação em relação ao Renê, ele marcou gol no Campeonato Paulista contra o São Paulo, contra o Corinthians, então não é um jogador comum. Ele já vinha performando contra os times do Campeonato Paulista.
Não, é um campeonato competitivo, de fato, mas obviamente que o nível do Campeonato Paulista não é o mesmo nível do Brasileirão, né, Rei? Então a gente sabe que ele enfrentou grandes centros lá com o São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, né, o próprio Novo Horizontino, que fez uma campanha belíssima, ficou em primeiro colocado na classificação geral, não foi campeão porque perdeu o Palmeiras, mas quando foi a hora da onça beber água, o Palmeiras foi lá e ganhou as duas partidas do Novo Horizontino. Então, obviamente que jogando pela Portuguesa, o Renê teve um desempenho bacana, foi artilheiro da Copa do Brasil, inclusive, mas no Vitória ele está começando agora a acender, ver o que é uma Série A, nível competitivo. O jogo contra o Coritiba foi um jogo muito bom do Vitória de forma coletiva, mas nós precisamos ver um pouco mais do Renê para ter uma constância. Eu falei a mesma coisa e o torcedor do Bahia ficou chateado comigo sobre o Lúcio Rodrigues, porque muitos torcedores falavam que o Lúcio era realidade, e não é na realidade. O Lúcio ainda era uma aposta, eu acho que o Renê é uma aposta, está se mostrando uma boa aposta até o momento, mas obviamente que a gente precisa ver um pouco mais do Renê para formar uma opinião. Eu particularmente evitaria ter apostado o Fábio Gomes no Renê e no Zé Vitor vindo da Portuguesa, porque o Vitória tinha, como tem, problemas estruturais importantes. Então o Fábio Mota apostou e aí jogou pôquer com a sorte mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo e por enquanto está tendo sucesso. Até que ponto ele vai render, a gente não sabe.
Os números dele, Fábio, são 20 jogos nessa temporada. 20 jogos, 15 como titular, 12 gols, 2 assistências, 14 participações em gols, 13 passes decisivos, 64 duelos ganhos, 3 pênaltis sofridos.
Beleza, tá aí, 996542750, mais um torcedor participando.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, equipe Ben News. Vem cá, Fábio, me explica aí, por que só punição pro Vitória e não punição pro juiz que errou? Queda não ia falar e nem punição pro juiz. E quanto a punição pro time do Palmeiras que roubou o Bahia aqui dentro, cadê a punição? Só o Vitória que tem punição, é? Boa noite, Antônio da Chapada, tô na melhor.
Aí já passou, né, Reinaldo? Flávio, já passou, Gabriel, não tem mais negócio de punição pra ninguém, né?
Não, não tem, porque inclusive a CBF já reconheceu que os lances que aconteceram no jogo Vitória e Flamengo, Flamengo e Vitória lá no Maracanã, foram interpretativos, e o ato tomou a decisão de campo. Mas, mano, acabou. Chega, não teve nem áudio divulgado por conta disso, porque não houve a comunicação do árbitro com a cabine.
É triste, né? E antes que o torcedor mande áudio falando sobre justa comum, os clubes brasileiros são impedidos de ingressar na justa comum porque tem sanções, né? São sanções que são acordadas antes de mais nada, porque existe o STJD que estabelece os julgamentos a respeito de causas desportivas. Então, o último time que entrou na justa comum foi o Ceará e ele se deu muito mal, porque ele foi rebaixado, inclusive, a Série C do Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade, né, com o velho Castelão. Então, antes que vocês pensem que é fácil para o time, no STJD não vai dar certo, eu vou botar na Série A comum. Não pode, porque o regulamento não permite que os times de futebol da Série A, B, C e D, os times que participam da CBF, ingressem em justa comum.
Bom, Reinaldo, mais uma do Vitória aí. É importante vocês verem pro Gabriel depois de trazer outra do Bahia, que o Gabriel já disse aqui, o Vitória já passou do Ceará, porque o Ceará vem todo quebrado, vem sem goleiro, vem sem atacante, vem com o jogador tudo fuleiro. Já ganhou o Vitória, Reinaldo?
Não existe. É quartas de final, amigo, é jogo único, aí tudo pode acontecer.
A Vitória é muito favorito.
Muito, concordo com você. Pelo que ele tá jogando,
mil pessoas no Barradão lotado.
Deus lhe ouça, eu quero aquele Barradão com 30 mil, menos que isso eu não aceito, né? Até porque no Campeonato Brasileiro a Vitória tá botando 16, 18, esse último jogo agora foi 18, esperávamos mais de 20. E deu só 18 mil. Aí tem gente que vai questionar, mas foi o feriado, né? E negócio de feriado. O negócio é o torcedor que tá deixando de ir, não sei porquê. Parece que o torcedor do Vitória, Fábio, eu vou dizer uma coisa aqui que eles não vão gostar, não. Parece que o torcedor do Vitória, ele só lota o Barradão para gritar, vamos ficar negro na primeira divisão. Parece que o povo gosta da pressão, por isso que lota o estádio. Eu não queria dizer isso não, mas terminei dizendo.
Tá vendo aí, Fábio Gomes?
Não, mas é verdade, pô.
Daqui a pouco eu fiz o quê? Eu fiz o quê?
Tá vendo aí, Fábio Gomes?
Eu fiz o quê?
O Reinaldo, ele tá dizendo que o torcedor do Vitória só gosta de pressão.
É, vou mas a culpa
eu
é...
Eu falei isso não. Aí.
Olha, disseram aqui já no WhatsApp, imediatamente, que o Vitória vai levar uma faixa pra arquibancada dizendo cansei de você pra Reinaldo quarta-feira.
Bom, mas aí a culpa não é minha não. Mas vá, Reinaldo, conclua.
Mais uma do Vitória, tá? Vamos lá, notícia agora importante. A gente vem questionando já algumas rodadas, cadê Anderson Pato? E hoje na live, eu não ia soltar essa informação hoje não, eu ia segurar ainda um pouquinho, mas... Quando eu soltei, o pessoal já soltou logo em seguida. Então, a informação foi divulgada por mim hoje na minha live. Anderson Pato, ele tá com problema no joelho, vai passar por uma microcirurgia, que é uma artroscopia. Tempo de recuperação é de 40 a 45 dias. Importante ele passar por esse processo agora, porque final de maio, o campeonato vai parar, no dia 29 é o último jogo. Depois é a Copa do Mundo, então vai dar essa parada legal para que o jogador Anderson Pato, ele possa se recuperar desse problema no joelho, Fábio.
Uma pena, né, Flávio, o Anderson Pato ter essa lesão, né?
Uma pena, o Anderson tava tendo um bom desempenho, não, tá? Ele tava muito errático nas finalizações, nas jogadas, perdeu um gol na cara contra a Chapecoense, o Vitória poderia ter vencido aquele jogo, mas faz parte, né? Eu até pensei, inclusive, antes dessa notícia do Reinaldo, do Vitória até devolver o Anderson Pato para a Juazeirense, já que a Juazeirense está em primeiro lugar no seu grupo, e obviamente que o Anderson Pato poderia fazer sim a diferença na Juazeirense e na Série D, né? Que briga para subir para a Série C. A Juazeirense já foi terceira colocada ou quarta colocada da série D, subiu a Série C, depois voltou no ano subsequente da série D, mas o Anderson Pato infelizmente passa por essa microcirurgia aí. Uma cirurgia no joelho nunca é uma cirurgia tão simples assim, e a recuperação depende de parte a parte aí, cada atleta reage de uma forma. Tomara que ele se recupere logo e que volte aos treinamentos o mais rápido possível.
Beleza, vamos lá, mais um áudio pra gente falar do Bahia de novo, 996542750.
Boa noite, bancada, boa noite com Jesus Todo-Poderoso. Eu acho graça do torcedor do Bahia. Aí o Bahia com um time desse, de milhões, pra ganhar a taça de campeonato baiano. E os torcedores ainda ficam alegres porque o Bahia ganha a taça de campeonato baiano. Imagine, baiano só tem dois times. Bahia e Vitória, só. Todos os campeonatos baianos, se Bahia e Vitória quiser ir pra final do campeonato, vai. Que não tem time pra parar, não. Nem Bahia, nem Vitória. Aí o Bahia é campeão baiano, todo mundo acha bom, porque é campeão baiano. Agora, não chega um time desse que o Bahia tá, não chega nem terceiro do campeonato brasileiro, não chega nem quarto. Nem quarto, nem na semifinal da Copa do Brasil. Aí você pega Ribeiro ganhando não sei quantos milhões pra jogar 50 minutos. Meio tempo de jogo. Aí tá bom. É craque. Imagina, pai. Ah, daí, pai. Não tá falando, né, Valdir? Da ilha Itaparica, município de Veracruz. Lugar chamado Baiacu. Que Deus proteja todos nós.
Valeu, Valdir. Eu vou deixar agora Reinaldo e Gabriel falarem aí o que o ouvinte disse.
Um abraço pra Valdir.
Porque a gente tava falando aqui da situação do Anderson Pato. E aí
o ouvinte tá falando aí, esperando os setoristas falarem.
Você conhece
aí.
Baiacu, Reinaldo?
Aí vocês estão fazendo um carnaval, todo mundo numa risada desgramada aí. Vá, diga aí, Flávio.
Você conhece Baiacu? Baiacu fica no lado oposto à Bahia de Todos os Santos, uma vila de pescadores, muito bacana, inclusive, lá na ilha de Veracruz. Um abraço pra Valdir.
Baiacu.
É Baiacu.
Não, lá a cidade é Baiacu.
Ele falou Baiacu, pra mim é Baiacu, meu irmão. Já fui lá, inclusive. Mas voltando à questão, ele tá reclamando, o Fábio, com razão, que o time do Bahia não consegue transpor aquela barreira, né? Aquele divisor de águas, que é para ser um time competitivo. E esse time do Bahia poderia sim acender coisas melhores, coisas maiores, mas não consegue realizar, o Bahia não consegue acontecer. Todas as vezes em que nós tivemos a oportunidade do Bahia fazer um jogo grande, um jogo decisivo, fez água, né? A verdade é essa, que dá razão pro torcedor, e ele tá chateado com toda a razão, que o time do Bahia é um time que não consegue figurar ali no G3, no G4, e na minha modesta opinião, o Bahia tem sim um bom elenco, um elenco muito equilibrado, talvez um dos elencos mais equilibrados do futebol brasileiro hoje, seja o Bahia, obviamente que respeitando a variedade de jogadores do Flamengo e do Palmeiras, porque realmente são times que estão em outra atmosfera, em outro segmento esportivo, mas o Bahia não deve nada pro Fluminense, pro Palmeiras, ou perdão, pro Corinthians, pro Botafogo, pro Cruzeiro. Eu acho que o Bahia tá sim disputando nessa segunda camada de campeonato, do terceiro para o sexto lugar, deveria sim estar ascendendo ali ao quarto, terceiro lugar.
Vamos lá, mais informações do Bahia, 996542750, você deixa sua opinião, mas tem mais informações do Bahia aí, Gabriel.
Vamos lá, Fábio, o Bahia não treinou hoje, tá? Foi um dia de folga aí pro Bahia, um dia de retorno barra folga pro Tricolor, né? Da partida contra o São Paulo que aconteceu em Bragança Paulista ontem à tarde, na verdade, final do dia aí, às 16h, o Bahia enfrentou São Paulo, retornou para Salvador hoje, teve um dia livre e amanhã retorna às atividades às 10 da manhã. E a gente aproveita para falar, o Rei acabou de trazer informações sobre lesão, e a gente fala sobre lesão também, que é o caso do Caio Alexandre, que preocupa, tá? Ele sofreu uma lesão na sexta-feira, no treinamento da sexta. Ele não treinou no sábado com a equipe e, obviamente, não foi pro jogo de ontem. A lesão dele é uma lesão muscular. Que já é algo rotineiro do Caio Alexandre. Ele tem essa questão física muito importante com relação a lesões musculares na coxa, e ele mais uma vez vai ficar fora. E por preocupar, a gente vai trazer amanhã, claro, mais detalhes da situação do Caio Alexandre. Deve passar por exames para poder aí ter constatado o tempo de que ele vai ficar fora, mas a gente aproveita para relembrar o torcedor também que o Caio, ele já tem uma dificuldade maior de recuperação de lesão muscular, porque ele passa sempre por um processo de fibrose ali, que dificulta um pouco mais a cicatrização dessas lesões musculares. Então a gente vai ficar acompanhando de perto essa situação, mas existe uma grande possibilidade do Bahia ficar mais um longo período sem o Caio Alexandre disponível, Fábio. Claro que o Caio Alexandre não vem tão bem, tem passado por um momento muito delicado tecnicamente, fisicamente também, que tem atrapalhado ele, mas não deixa de ser um jogador importante pro Bahia, que caso esteja bem fisicamente, caso esteja com o time numa boa fase, ele pode ser importante pro Bahia, mas existe sim essa possibilidade do Caio Alexandre ficar mais um longo período aí fora por conta de lesão, e dependendo da situação, talvez ele nem volte a jogar mais antes da Copa do Mundo, né?
Tá aí o Caio Alexandre. Flávio Lodelo, o que esperar aí, né, dessa ausência do Caio Alexandre, né?
A ausência do Caio, se fosse ano passado, era mais bem sentida, né, pelo torcedor. Ele não vinha fazendo boas partidas, era muito questionado, apesar de ter um bom passe, ter um bom fundamento de posicionamento dentro de campo, estava aprimorando a forma de ritmo de jogo, que estava muito, muito errático ainda do que o resto do elenco do Bahia tem atuado. Mas o Caio vai deixar um buraco no elenco do Bahia, já que o Bahia tinha o Eric, ou melhor, tem o Eric, tem também o Nico Acevedo, e eu clamo para Rogério Ceni para ele voltar a utilizar o Gilberto, porque é um jogador que custa caro para o Bahia, é um lateral de ofício, e o Nico Acevedo poderia sim fazer o meio campo ali junto com a turma, porque o Nico tem um poder de marcação muito bom, né? E obviamente que a marcação no sistema defensivo na lateral tem uma outra qualidade, e uma das questões que eu citei sobre a falha de marcação no gol do Ferreirinha é cacuete de marcador, né? É cacuete de quem tá na lateral fechando ali o segundo pau, porque o Ferreirinha cabeceou praticamente sozinho, o Léo Vieira não pôde fazer nada. Então eu acho que o Rogério precisava melhorar o aproveitamento. Eu acho que com essa lesão do Caio Alexandre ele vai acabar fazendo isso, porque o Bahia carece ali de um primeiro homem de meio campo. O Bahia, me corrija aí, Gabriel, tinha o Jota, que saiu, foi vendido pro Atlético, mas ele tinha o Rezende, que foi vendido também pro futebol chinês. Agora ele tem no primeiro homem de meio campo, ele tem o Caio Alexandre, o Eric e o Nico Acevedo. Tem mais alguém? Não, né? Então, dentro do sistema defensivo, o Bahia tem esses três atletas para poder fazer essa rodagem do elenco. E se ele usa o Acevedo na direita, obviamente que ele vai usar o Eric ali no primeiro homem de meio campo e não vai ficar com nenhum substituto. Então vai fazer com que o Rogério repense a função de lateral direito. Além do Gilberto, que eu mencionei, tem também o Roman Gomes, que está sumido aí das paradas de sucesso. O Roman Gomes, depois do Campeonato Baiano, deu uma mergulhada, submergiu. Não pode o Bahia submergir um jogador que foi eleito um dos principais atletas do sistema defensivo do futebol argentino, e obviamente que ele tem sim valor e precisa ser recuperado. Agora, o Caio Alexandre vai deixar um buraco importante no sistema defensivo do Bahia e vai fazer com que Rogério repense, porque o Caio Alexandre já tem a segunda lesão, ou melhor, a terceira lesão seguida, porque teve a lesão, teve a relesão, mesmo ele antes de voltar a jogar, e agora sai novamente lesionado por um tempo que nós não conhecemos.
Bom, tá aí, vamos lá, 996542750, perguntar a respeito da questão do Neymar, né, essa polêmica aí do Neymar com o Robinho Júnior, dessa história aí do, parece que o Robinho exigiu, Gabriel, traga essa informação aí do Robinho, do Neymar, e onde é que isso pode parar? Muitos já se comentavam, né, que o Robinho também tinha interesse já em deixar o Santos. E que estaria se aproveitando, né? Lógico que ele não procurou isso, né? Não estou dizendo que ele forçou isso, mas que ele já estaria insatisfeito com as poucas oportunidades que tem aparecido para ele e o desejo de se transferir. E agora, o que é que acontece nos bastidores do Santos?
Vamos lá, Fábio, tentar ser objetivo nesse caso. O que aconteceu foi o seguinte: no treino do último domingo, jogadores que não participaram da partida contra o Palmeiras fizeram um trabalho no CT Rei Pelé, no CT do Santos. E nesse treinamento, o que aconteceu foi um trabalho dividido entre os garotos e os caras mais experientes. Obviamente, dentro desses experientes estavam o Neymar e nos garotos, o Robinho. O Robinho, ele tem a característica de ser um jogador de drible, né? De ser incisivo ali, de partir pra cima e tudo mais. Durante uma atividade, o Robinho, ele partiu pra cima do Neymar, né? Fez uma jogada ali pra cima do Neymar. O Neymar não gostou, cobrou ao Robinho. Até então, uma cobrança natural de experiência e jovem. O Robinho persistiu nas jogadas dele, o que é super natural. O atleta, ele está ali para fazer aquilo mesmo. Se é da característica do atleta, ele vai fazer aquilo. E o Neymar, aí sim, deu uma rasteira no Robinho. Teria dado uma rasteira no Robinho, né? Como disseram as informações. Eu digo teria porque a informação não é minha. Foram outras fontes que trouxeram a informação. Teria dado uma rasteira no Robinho. Eles começaram a discussão. O Neymar proferiu xingamentos pesados ao Robinho. E, supostamente, teria dado um tapa na cara do garoto também, que é o que gerou toda essa confusão. O que aconteceu após isso? No encerramento do treino, o Neymar procurou o Robinho, pediu desculpas ao Robinho e, segundo fontes, o Robinho aceitou a desculpa do Neymar. Eles ficaram em paz, selaram a paz e permaneceram tudo ok. O Robinho, pra quem obviamente sabe, é um garoto, é um jovem, que apesar de já, acho que já é até maior de idade, se eu não me engano, já tem 18... Mas apesar de ser um maior de idade já responder por si, tem familiares por trás disso, né, Fábio? O Robinho provavelmente levou essa informação aos seus empresários, a sua mãe, já que o pai tá preso, né? Levou a sua mãe. Não tô nem falando de sacanagem, tô falando de verdade. O pai tá preso, levou até a sua mãe a informação.
Não que impeça ter acesso ao celular.
Claro, né? Claro.
Já tá acostumado com as coisas do Brasil.
Isso. Aí é outra questão. Mas o staff do Robinho, junto com a mãe e todo mundo, entrou com a notificação judicial, claro. Jurídica ali, né? Extrajudicial, perdão, isso, verdade. Extrajudicial, notificando o Santos para que o Santos tenha até em até 48 horas divulgue as imagens do ocorrido e que também tome medidas cabíveis mediante ao que de fato aconteceu dentro do CT Rei Pelé. Aí, dentro dessa medida extrajudicial que o staff do Robinho entrou, tem uma solicitação em caso de confirmação dos fatos. O Robinho tem uma rescisão aí através dessa situação com o Santos. O Robinho, ele já renovou, eu acho, não vai nem renovar, ele já renovou recentemente até 2030, ou foi até 32, eu acho. 27 só? Enfim, era a solicitação do Santos até 2030, ele renovou até 2027, em dezembro, o contrato com o Santos para permanecer, mas antes disso, ele já havia recebido sondagens do Milan, ele já tinha demonstrado interesse de deixar o clube pela bagunça que é o Santos. E aí a gente vai acompanhar o passo a passo da situação. Agora, o que acontece é o seguinte, Fábio. Existe sim essa questão do Robinho já ter o desejo antigo de deixar o Santos, de seguir a carreira. Eu não entendo, isso aí é uma opinião, tá? Eu não entendo o desejo do staff, porque até hoje ele não comprovou nada esportivamente para que o staff esteja nesse desejo todo de que o atleta deixe o clube. O Milan tem uma história com o Robinho também, que é o pai dele, que tem todo um contexto, que foi atrás do garoto. Mas assim, eu acho que essa questão de rescisão é muito mais para pressionar o clube a tomar um posicionamento ali, de mostrar um apoio ao atleta, do que qualquer outra coisa, porque ele não tem números, ele não tem contundência dentro do campo para que faça valer essa questão de querer rescindir o contrato com o Santos. Com relação ao Neymar, é mais um dos episódios que o Neymar proporciona aí, extra quatro linhas, né? Na verdade não é nem extra quatro linhas, porque foi dentro do campo ali no treinamento, mas é mais um episódio que foge às atuações dentro do gramado, que vão chamando a atenção do comportamento do Neymar, né? Vou dizer a você, Fábio, que não é natural, muito pelo contrário, isso é mais natural do que parece, esse tipo de situação. Inclusive assisti até um vídeo do Paulo Nunes hoje falando que isso já aconteceu 4-5 vezes com ele, outros grandes atletas já passaram por isso também. É natural esse tipo de confusão, é bacana? Não. Aí já é outros 500, a gente já entra na seara de ser desrespeitoso, de ser um cara muito mais velho com um garoto, que ele tá ali como exemplo, é ídolo.